Chegamos aqui na Esther, na casa da mãe dela. Vamos chamar ela?
A gente começa esse episódio na casa da Stephanie Silva, nossa colega de trabalho aqui no Datalab.
Stephanie!
Não, mãe, eu vou dar um jeito
de voltar. Oi, tudo bom?
Ela mora na Maré, e como muitos moradores daqui, ela enfrenta muitos problemas com o elemento mais vital para a vida de todo ser humano, a água.
Eu sempre vi, né? Minha mãe enchendo os baldes. Muitas das vezes a gente acordava mais cedo pra poder encher o balde. Às vezes minha mãe não dormia pra ela poder, tipo, conseguir água, pra gente ter água no outro dia. Então ela meio que trocava, né? Tipo, o dia pela noite pra gente poder ter água.
A batalha pela água na Maré é o tema do quarto episódio dessa temporada especial do Datalab. Eu sou o Vinícius Lopes.
E eu sou Gabriele Rosa. A gente vai mostrar pra você nesse episódio que água aqui e em muitas favelas do Rio é um problema estrutural. Literalmente estrutural, porque falta encanamento mesmo. É cano quebrado pra tudo quanto é lado. Esse é o dia a dia das pessoas na favela.
E na casa da Esté, por exemplo, o problema é que a água ideal pra consumo simplesmente não chega. Ela mora mais ou menos há 15 anos num prédio de 3 andares que fica na Rubem Vaz, uma das favelas da Maré. Cada andar é uma casa. A Esté mora no último andar e a mãe dela no segundo.
Oi, tudo bom? Stephanie tá aí?
Tá.
Tá?
Ah, tá. Você que pode... é a mãe dela, né?
Ah, tá.
Vamos subindo? Cuidado aqui, ó.
Tá, pode.
A Esté tem 20 anos, ela é produtora do Datalab. É uma dessas pessoas super organizadas, sabe?
Que está de férias e a gente veio perturbar ela, né? Nem nas férias ela tem descanso.
Mas não é só isso. Ela também é bem artistona, faz colagens, desenha, escreve e tem um brechó chamado Jeans Ancestral.
A Esté tem um cabelo curto, cacheado e uma covinha que deixa ela ainda mais fofa.
E a casa da Esté é a cara dela, parece um museu. Respira arte. Na porta, bem na entrada, tem dois porta-retratos que ela comprou num brechó. Ela disse que dentro tinha duas princesas brancas, e por isso, ela e o companheiro resolveram fazer uma releitura.
E aí a gente foi, pegou esses dois quadros, eu e o Filipinho, e colocamos duas artes dele. Uma que é a Guatune, e o outro que é o Machado de Assis. E são duas pessoas que a maioria das pessoas, quando chegam lá em casa, perguntam se são nossos avós. E a gente, não, é o Machado de Assis, a Guatune. A gente, ai, mas quem me dera que fosse.
A mãe da Esté, a Inácia, é nordestina. Veio pra cá com 15 anos e foi morar em Santo Cristo, onde a Esté nasceu. Depois, ela se mudou pra Maré. Primeiro no Parque União e depois na Rubem Vaz. E com o tempo, os problemas com a água começaram a aparecer.
Ali no Parque União, a gente já tinha água encanada. Então, a gente tinha água na bica, tinha água no chuveiro. E isso mudou quando a gente foi para Rubens Vaz. E aí esse contexto mudou pensando que a gente não tinha água nas torneiras e no chuveiro. E isso foi muito diferente para mim. Por mais que eu tivesse tido contato no Parque União com a água, eu convivendo com outras pessoas, com outras crianças naquele contexto. E eu via que tinha água encanada na casa dela e não tinha na minha.
Por ela ter vivido tanto tempo nessa situação, ela acabou normalizando esse problema com a água.
Eu morei nessa casa com a minha mãe 13 anos, e desses 13 anos, muito pouco tomei banho no chuveiro.
A Esté falou que nesse tempo era comum ver a mãe acordar no horário que a água caía, de madrugada, ou trocar o dia pela noite para encher os baldes e lavar a roupa.
Ela ainda tem, né, essa rotina de acordar cedo, às vezes tipo, eu acordo 3 horas da manhã, eu acho que é alguém mexendo em alguma coisa. E é ela lavando a roupa, é ela enchendo os baldes.
Mas há 2 anos, ela se mudou pro primeiro andar do prédio. Só que essa casa tinha o mesmíssimo problema.
Quando eu morava com a minha mãe, eu tinha mais acesso àquela água porque ela acordava mais do que eu. E aí, quando eu fui morar sozinha, que eu comecei a encher os meus próprios baldes, isso começou a me indignar muito, de uma forma de, gente, se eu não tirar um tempo para encher uma coisa que é básica, que é a água, eu não consigo ir trabalhar. Tipo, desorganiza a minha rotina toda. E é uma água, tipo, é uma coisa que básica, que todo mundo deveria ter.
A A Esté contou que ela só foi realmente entender essa organização da água quando ela foi morar sozinha.
Eu acordava cedo pra tomar banho, acordava cedo pra conseguir lavar a louça do lado de fora. Tinha que me organizar pra ter o balde do banheiro cheio, pra poder jogar no vaso, tomar banho. Então isso tomava o dobro do tempo de uma pessoa que tem uma água encanada. Parecia que eu tava trabalhando pra SEDAI, porque eu precisava encher coisas pra ter acesso dentro da minha casa.
Foi aí que a Esté conversou com o proprietário e pediu para se mudar para a casa do terceiro andar.
Isso começou a me encher muito, ao ponto que eu falei, não, eu preciso me mudar para a casa de cima, sei lá, aonde tem água encanada, porque não dá para a gente pagar aluguel por uma coisa que é um direito nosso e que não se resolve. Então, naquele momento que eu vi que era uma solução para mim, era subir para a casa de cima. Até mesmo se caso minha mãe precisasse de água, ela teria um lugar que ela pudesse pegar água, tomar um banho no chuveiro.
E aí, se mudando para o último andar, a vida da Esté melhorou um pouco.
Atualmente, né, como eu não moro mais com ela, por incrível que pareça, a casa de cima tem uma caixa. E aí eu tenho acesso à água, no chuveiro, na bica. E a minha mãe não, ela ainda assim continua tendo essa problemática de ela não ter água na bica, no chuveiro. E aí ela tem uma bica suporte, poderia dizer assim, que fica do lado de fora e ela vai diretamente, tem uma ligação diretamente com essa caixa, que a bomba faz o processo, né, e vai para essa caixa.
Mas você acha que os problemas com a água acabaram por aí?
Lá em casa, por mais que tenha caixa, ela não é água para beber. Ela não é uma água potável, limpa. Muitas das vezes, a água da rua, ela vem com areia, ela vem com bichinho.
Essa água que vem pouco ainda é muito precária.
Eu tenho cisma de água. Porque quando a água, tipo, eu boto num copo, eu levanto o copo e fico assim, olhando pra dentro do copo, vendo se tem algum bicho, alguma coisa. E aí minha mãe fica falando que eu sou muito cismada também, de tipo, Stephanie, não tem nada, que não sei o quê.
Essa não é a realidade só da Esté. É uma realidade bem comum para os moradores de favelas e subúrbio do Rio de Janeiro. É muito engraçado que a gente escuta muitas pessoas falando para economizar água, ter um consumo mais consciente, mas isso praticamente foi imposto para a gente na favela. A gente normalizou economizar água, ferver água suja para beber.
E faz tanto tempo que é assim que a gente não sabe direito porque em pleno 2021 a favela ainda não consegue ter o direito mais básico do ser humano, que é acesso à água potável. A gente já avançou em tantas tecnologias no mundo, por que não conseguem fazer com que a água chegue aqui?
Essa dúvida a gente queria muito tirar com a SEDAI, que é a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro. A gente tentou marcar uma entrevista com eles por 3 meses, mas foi só enrolação. Então a gente resolveu fazer o que todo mundo faz. Se a SEDAI não vem, bora falar com o encanador popular aqui da Maré.
O seu Jair Pereira mora no Conjunto Esperança. Diferente da SEDAI, ele atendeu a gente de primeira.
Meu nome é Jair, sou do Maranhão, tenho 51 anos. Estou aqui desde 91.
O Jair é um homem negro com cabelo raspado. Ele é uma daquelas pessoas que gosta de contar histórias da vida, sabe?
Vim pra cá com todo nordestino gente, atrás de uma melhoria. É por isso que estou aqui até hoje. Vou na minha terra, volto de novo. Aí comecei a trabalhar sempre na obra.
Por muito tempo, o Jair trabalhou como pedreiro em empresas, construindo grandes edifícios.
Hoje, graças a Deus, eu pego obra para mim mesmo. Mexo com a água aqui, faço reforma um apartamento desse. Só a única coisa que eu não faço é na eletricidade, né? Essa aí que é muito perigoso, entendeu? Mas que o bombeiro eu troco a tubulação toda. E também da água da SEDAI, esse cano direto, eu também não mexo. Esses canos aqui da emergência, todos eles eu faço, entendeu?
E a galera aqui da Maré chama o seu Jair para consertar cano, conexão quebrada, encanamento entupido e por aí vai.
Ele explicou pra gente que existem 2 tipos de encanamento. O da SEDAI, que não chega para todo mundo, e o que os próprios moradores vão construindo, que é tipo um puxadinho da água.
Então, quando uma casa nova é construída, o próprio morador se encarrega de fazer esse encanamento para sua casa a partir do cano do vizinho.
O jeito é você pegar do vizinho, da saída do vizinho, que da SEDAI, se você for pedir, não tem como ir, não vem, entendeu? Aí você tem que pegar o do vizinho, aí dá uma ajuda pro vizinho, tem uns que o vizinho que libera sem você pagar nada, tem uns que não, tem que ajudar, que eu paguei tanto pra fazer isso. O vizinho vai estar ajudando pelo outro.
O Jair falou pra gente que existe uma única saída de água numa área grande da Maré. O que acontece é que cada casa vai puxando água dessa saída. Então, quanto mais próximo a casa for dessa primeira saída de água, mais forte vai ser a água para aquela família. E quanto mais longe, mais fraca.
É isso aí. Todo mundo só usa aquele cano. Todo mundo vai usar aquele de vinho. Todo mundo. Se tiver 50 famílias, essas 50 famílias vão usar só daquela água ali. E com o cano da cidade todo, passa todo na rua aí. Menos de 130 metros.
Com o tempo, foram sendo construídas mais casas na maré. Então, essa situação fica cada vez mais difícil para pessoas como a Esther e a Inácia, que moram no final de uma rua, distante do encanamento principal.
É por isso que muita gente aqui compra uma bomba para puxar água com mais velocidade.
A bomba custa mais ou menos R$500, e mais o preço da mão de obra do Jair fica em 1.200, um valor que nem todo mundo pode pagar, né?
É aquele negócio, se a minha bomba é melhor do que a sua, quando eu ligar a sua vai ficar sem água, a minha vai puxar água. E aqueles que não tem bomba, esse mesmo aqui não tem água, e mesmo a água é fraca, entendeu?
E acaba que as pessoas que moram mais longe da saída de água só conseguem água de madrugada, quando as pessoas que moram mais perto estão dormindo e o consumo diminui.
Detalhe, a situação piora no verão, que é o momento que todo mundo tá usando mais água em casa. Tem piscina, mangueira, chuveirão ligado na rua.
É, não dá pra gente falar de todos os problemas com a água nesse episódio. Mas o que a gente queria saber é por que eles ainda estão tão presentes. Então a gente resolveu conversar com uma pesquisadora e a gente encontrou a Andresa Gouveia. Além de doutoranda em meio ambiente na UERJ, ela é cria de São Gonçalo, município da região metropolitana do Rio. Ela conta que voltou a estudar quando já era mãe.
Com 24 anos, meu filho com 4 anos, eu falei, não, vou fazer ENEM de novo, porque na verdade foi só um momento mesmo de estabilizar minha vida, só que eu falei, não, eu gosto de estudar, eu não posso me contentar em ser dona de casa apenas, né?
E aí, a Andresa estava entre fazer gestão ambiental na UFRJ e administração na Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro.
Como eu moro aqui em São Gonçalo, com filho, com casa, não tinha como eu ir para rural. Então, acabou que eu fui para a área ambiental meio de paraquedas, não foi a minha primeira opção, mas dentro da parte de deslocamento, dentro das minhas condições, era o que dava para eu fazer. E aí acabou que eu me apaixonei pelo meio ambiente. Foi um amor por acaso, mas que deu muito certo.
Já no início da graduação, a Andresa já estava pensando em fazer uma monografia sobre São Gonçalo.
Quando eu entrei na graduação, eu queria justamente aproveitar e tentar produzir para cá. Então, tentar contribuir com o município, já que é muito escasso de tudo.
E ela conseguiu. Ela fez um trabalho sobre educação ambiental nas escolas públicas do município. E no mestrado e doutorado, ela aprofundou ainda mais essa relação moradora-pesquisadora. E hoje, ela é uma super especialista sobre acesso aos recursos hídricos e saneamento básico.
E quando a gente acaba tendo o conhecimento, te abre a percepção, você começa a ver que as coisas não são naturalizadas, que as coisas não são daquele jeito, porque tem que ser, mas na verdade é uma realidade que é construída. E a falta de conhecimento faz com que você aceite aquela realidade como sua e que você não conteste aquela realidade.
Esse é um assunto que a gente sempre traz aqui e já até falamos nesse episódio. Por que a gente naturaliza os problemas ambientais nas periferias?
Eu moro num bairro assim, se eu não morasse num bairro assim, eu teria mais de acesso. Mas fazer o quê? Eu moro nesse bairro, então eu tenho que aceitar. Então você começa a ver que isso tudo é muito internalizado. E eu também, outrora, eu internalizava esse pensamento, né? E aí você começa a perceber, dentro do que você começa a estudar tudo, que na verdade são discursos, são políticas que realmente são passadas para a massa internalizar e realmente não reivindicar. Aceitar aquela realidade como natural, como sua, e não ir atrás de uma melhor situação, de uma melhor qualidade de vida, né?
A gente aprendeu um termo chique da ciência com a Andresa, que é escassez hidrossocial.
E o que é escassez hidrossocial? É uma escassez de água, e aí geralmente ela vai ser muito mais vista dentro do meio urbano, porque aí vai ter todas as infraestruturas hidráulicas, que vão fazer certos grupos da população ter mais acesso do que outros. Então, por isso que é hidrossocial, é o social que vai estar relacionado com a escassez de água. Então, dentro desse conceito, se procura demonstrar que a escassez de água, ela é muito mais presente para determinados grupos sociais.
E aí, né? São grupos sociais que não têm nenhuma influência política e econômica. Ela traz o exemplo dos municípios ali perto de São Gonçalo, que é Itaboraí, Niterói, Ilha de Paquetá. Ela explica que Niterói deveria ser o último município a receber água, porque ele está mais longe do rio, onde a água é captada. Mas não é bem isso que acontece.
Se fosse dentro de uma lógica da água ou do ciclo hidrológico, Itaboraí era para ter mais, São Gonçalo mais ou menos, Niterói menos e a Ilha de Paquetá menos ainda. Mas, na verdade, essa lógica é totalmente oposta. É Niterói, Rio de Janeiro, São Gonçalo e Itaboraí. Então, você vê que é totalmente contramão do que seria a lógica se fosse por um rio mesmo, sem intervenção humana.
Ou seja, na hora de escolher quem receberia água primeiro para construir os encanamentos, decidiram privilegiar Niterói.
Então, a minha pesquisa é mostrar que há uma escassez de água produzida socialmente por questões políticas, por questões de escolhas mesmo, que você vai privilegiar as populações com melhor condições socioeconômicas do que as populações que têm uma menor representatividade econômica e social e política.
Na hora da divisão da água, se escolhem locais que vão dar mais retorno financeiro. E aí, como ela falou, a falta de conhecimento faz com que as pessoas acreditem que um lugar só não tem água por um problema dos próprios moradores. Mas não, ali não tem água por falta de um investimento público. E a coisa vai ficar pior.
Então, a gente tem um problema agora que, com a privatização, mas também que eles têm ali o modelo a ser seguido, tem um plano a ser seguido, mas se a gente vê que a SEDAI, já sendo uma empresa pública que tinha algumas ações que não era do governo, tudo, e você vê que, querendo ou não, já tinha algumas características de viés privatista, não eram todas, mas eram algumas características, você vai ver que é uma empresa totalmente privatista que vai querer dar retorno para acionista, e ainda mais que grande parte do capital financeiro está vindo fora do Brasil, que está vindo investimento.
Se você escutou o nosso último episódio sobre esgoto, você deve lembrar o que a gente falou sobre privatização da SEDAI. A empresa do Estado, que deveria cuidar do esgoto e das águas do Rio, acabou de ser vendida por mais de 22 bilhões de reais para empresas gigantescas de capital estrangeiro.
Eles não vão querer investir apenas por altruísmo, que não é altruísmo. Na verdade, é dever, é universalização, é direito humano. Mas, na verdade, não vai ser a prioridade deles. Porque de uma empresa pública já não era prioridade. Dentro de escolha, eles ainda escolhiam áreas com retorno garantido. Dentro de uma ótica privatista, a tendência, por mais que os documentos digam uma coisa, a tendência é que venha a ser ao contrário do que os documentos vão dizer.
Então, o que falta mesmo é o Estado priorizar o ser humano, priorizar a população e não o dinheiro, o retorno financeiro. O problema é que aqui no Rio de Janeiro, as ligações oficiais de água não garantem a qualidade, né?
Tudo que você tenta mudar uma lógica é muito difícil no início. Por quê? Porque você tem que mudar o sentido das coisas. Mas é você também levar o esclarecimento para a população que muitas vezes você ter uma água oficial é melhor do que você ter uma água clandestina, porque você vai ter garantia de qualidade. Muitas vezes você faz a sua própria encanação e às vezes ali ele pode estar cruzando com um problema do lançamento do efluente do outro e ele pode ter um problema que você pode estar tendo contaminação cruzada sem você perceber e que você tendo uma ligação oficial você tem por onde reclamar, você não precisa furar o seu cano, você ir lá consertar. Isso, na verdade, que era para fazer era poder é público, não é a população, porque isso é infraestrutura.
A Andresa acredita que o que pode ser feito é uma tarifa social, que é basicamente cobrar um valor de acordo com cada realidade. Para ela, isso evita que alguém fique prejudicado, mas garante que o Estado dê acesso a uma água segura e de qualidade para todas as pessoas em um valor que cada um pode pagar. Porque água é um direito humano.
O problema é que aqui no Rio de Janeiro as ligações oficiais de água não garantem a qualidade, né? O manancial mais importante da região metropolitana está poluído por esgotos domésticos e industriais. Quando eles falaram dos incidentes com Geosmina no início de 2020 e 2021, quer dizer que milhares de pessoas estão com suas saúdes e rendas comprometidas. É por isso que muita gente tem comprado água mineral por meses.
Ainda tem outra coisa. Mesmo pagando a conta de água certinha, Tem gente que tem problemas recorrentes de falta de água, aí não dá, né?
Infelizmente, quando você olha em volta, e aí você vê a população da Baixada Fluminense, aí você vê o RJTV, você vê os jornais, pessoas que chegam lá com a conta de 200 e pouco, de 300 reais, e que abre a bica, não tem água. E aí você fala, realmente, eu vou deixar botar hidrômetro na minha casa pra quê? Pra chegar a uma conta, eu ficar devendo e não ter água. Então, o poder público não passa essa segurança.
Com privatização ou sem privatização, continua sendo responsabilidade e dever do poder público garantir a nossa água de qualidade. E é isso que a gente vai continuar cobrando aqui no Datalab e no Cocozap.
No próximo e último episódio dessa temporada especial, nós vamos falar dos custos reais para a solução desse problema que a gente entendeu aqui que é político.
O Datalab é um podcast do Datalab e está disponível em todas as plataformas de áudio. Essa temporada especial sobre saneamento básico tem apoio do Instituto Serra Pilheira e faz parte do Cocozap, um projeto do Datalab de geração cidadã de dados sobre o saneamento da maré. Você pode saber mais em cocozap.datalab.org. Você também pode apoiar o Cocozap e outros projetos da gente no datalab.org/apoie. O roteiro e a apresentação são feitas por mim, Vinícius Lopes, Gabriele Rosa e Gilberto Vieira. A pesquisa e a produção são do Luiz Fernando Filho e da Ruth Osório. A trilha sonora, edição e mixagem é do Kainan Bomilcar. A supervisão é da Clara Sacco. A consultoria é da Gisele Regatão. O design é do Nicolas Noel e Juliana Messias. E as redes sociais são feitas pela Eloá Mota e Maria Ribeiro. A gente agradece muito a participação de cada um dos entrevistados para esse episódio e toda a equipe do Datalab. A maré resiste!